Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 119, e hoje nós vamos falar de proteção espiritual. Como melhor nos proteger espiritualmente? Quais sinais eu devo ter atenção? O que aprendemos sobre proteção espiritual e o Espiritismo? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @radiocafemusic e @estudiorádiocafé. Aproveite e siga o nosso Instagram, @espiritismosimples. Nós também estamos lá no YouTube como podcast Espiritismo Simples. Aproveite para você se inscrever. Estamos no TikTok como @espiritismosimples, no Threads, é o mesmo arroba de sempre, tá bom? Acompanhe também a gente, você pode sempre ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Só buscar por Espiritismo Simples você encontra a gente. Maravilha, vamos então hoje falar de um tema muito legal. Eu gosto muito desse tema, a gente falar de proteção espiritual. Eu gosto porque ela tem um olhar que nos faz refletir muito sobre o nosso comportamento quando a gente pensa sobre proteção espiritual, né? De como a gente consegue se blindar e como muitas vezes a gente gera essa expectativa do plano espiritual. Nem sempre é assim, né? A proteção espiritual, ela é uma possibilidade para todos, né? Qualquer um consegue ter acesso, qualquer um consegue buscar essa proteção espiritual, mas boa parte da proteção espiritual não é de responsabilidade da espiritualidade. Sério? Como assim? Pois é. É o que a gente vai entender nesse episódio aqui. A proteção espiritual, ela está sempre muito ligada à nossa fé. Quem tem fé consegue perceber mais, óbvio, porque a gente fica mais sensível. Mas é importante que não se aproxime do fanatismo, né? Sempre com um pezinho atrás. Essa fé é importante quando a gente tem o raciocínio dela, né? Quando a gente sempre fala da fé raciocinada. Então, essa proteção espiritual, ela olha, né, para uma situação que passou, essa pessoa ela consegue olhar para uma situação que ela já passou e percebe que existe algo maior que sempre nos ajuda, que abre os nossos olhos, que nos faz mudar a rota. Quando a gente tem fé, foi coisa, obra do acaso, foi pura sorte. Quando a gente consegue ter fé, a gente percebe, né, que tem uma proteção espiritual, que tem algo por trás. Então, como falamos, é o olhar da fé equilibrada, raciocinada e não fanática. Quando se tem essa fé fanática, aí a gente enxerga milagres em leis naturais. Escuta a voz de Deus, onde é puramente raciocínio, ou criação da nossa própria mente, né? Quantas vezes que a gente fica em dúvida, será que isso aqui é meu pensamento? Será que eu fui intuído? Mas às vezes a gente tem aquela fé fanática, a gente perde esse olhar, né? De conseguir questionar esse tipo de coisa. Começa a acreditar em tudo. E vamos sempre lembrar, muitas vezes a gente pode ser intuído, e nem todos os espíritos que se aproximam de nós são do bem, são como pessoas iguais às nossas aqui encarnadas que a gente conhece. Todo mundo que se aproxima de você quer o seu bem? Não. Por que que no plano espiritual isso muda? É só uma questão de densidade, a gente somente sai da matéria e vai para o plano espiritual, então cuidado, atenção. E como obter melhor a proteção espiritual? Com a nossa sintonia, que a gente sempre fala, que depende das nossas escolhas, das atitudes, com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente se conecta. Quando a gente cria hábitos do bem, hábitos positivos, hábitos caridosos com o nosso próximo. O hábito ele vem dessa repetição. Por isso mesmo que surgiram os rituais, né? Pela repetição, o didatismo religioso. Mas Bruno, o Espiritismo não tem rituais. É verdade, não tem mesmo. Por ser uma doutrina que em sua essência é um estudo. Mas não quer dizer que o Espiritismo condene quem tem rituais ou quem pratique a sua fé com rituais. Então, exemplo, aquela senhorinha que vai em todos os cultos, não perde um culto. O evento religioso é parte de quem hoje ela é. O que tem de errado nisso, olhando pela questão desse hábito religioso? O católico que reza o seu terço, qual o mal disso? Eu já vi muita gente que está no transporte público segurando o seu tercinho, rezando. Qual que é o problema disso? A prática ela é um meio utilizado para se alcançar a fé, para se preencher dessa proteção espiritual, para se energizar. E o processo ela é muito simples. Quanto mais fé a gente tem, mais a gente desenvolve esses hábitos e essas práticas, mais a gente consegue se aproximar dessa proteção espiritual e que naturalmente vai aumentando a nossa fé. E aí a gente gera e cria novos hábitos e novas práticas, que aumenta a nossa proteção espiritual e que vai aumentando a nossa fé. É um ciclo, entende? Vejam que toda essa força está na fé, está em nós. A fé não está no centro espírita, ainda que ele te ajude a dar sentido para as coisas. A fé não está nos amuletos, naquela meia da sorte, está em nós. A minha mãe é católica, eu já contei algumas vezes aqui, e ela me contou uma história bem legal de um padre que ela ouve na rádio, um padre Cido, eu não conhecia. E pelo que eu entendi, ele tem um programa na rádio que o ouvinte pode ligar lá e falar com ele, tirar dúvidas ao vivo, é bem legal. Uma senhora ligou e perguntou para ele: padre, eu tô com umas imagens de santo aqui em casa que estão quebradas, estão um pouquinho velhas, o que eu faço com isso? E o padre respondeu, até de forma divertida: joga fora, mulher. E ela respondeu, voltou para ele: mas não tem que levar na igreja, não tem que fazer alguma coisa assim? E o padre: o que a igreja vai fazer com as imagens quebradas? O que a gente tira de aprendizado? A fé está em nós e não nas coisas. A imagem de Nossa Senhora quebrou. Mas e a força da santa? Perdeu algo para você? É um símbolo para que a gente olhe, recorde e volte o nosso olhar e pensar para a nossa fé. Mas não quer dizer que aquela peça de gesso, ali que está a força, aquilo ali nos faz conectar. É aquilo que a gente atinge o plano maior. Então é menos apego à matéria. E não tem problema nenhum você ter essa matéria, porque nos ajuda. A gente precisa de alguns símbolos. E tudo bem. Olhando para o aspecto da doutrina e da mediunidade, a gente já ouviu falar de histórias, né, de casas, por exemplo, casas mal-assombradas, pensando em proteção espiritual. A gente já ouviu muitas dessas histórias. De casa mal-assombrada, de ambiente que é carregado, que a pessoa que mora no local fala que até vai mudar de ambiente, né, vai mudar de casa. Mas esses mesmos episódios de assombração ou de manifestação espiritual se repetem. Onde que está o problema? Na casa ou na pessoa? Provavelmente, o que acontece nesse tipo de caso? Essa pessoa tem uma mediunidade não desenvolvida ou estudada. E isso ocorre. O espírito que vem se manifestar, ele se utiliza do ectoplasma do médium para aplicar a materialização. O ectoplasma, para quem não conhece, é um fluido natural que acontece, que sai, né, das vias aéreas, por exemplo, do médium, quando ele está em processo ali de contato mediúnico. Então ele muitas vezes se utiliza desse ectoplasma, ele gera, condensa essa matéria, essa energia, e ele consegue tocar, né? Ele consegue fazer aquelas batidas, ele consegue fazer a movimentação na matéria, ainda que ele esteja em outro plano. Isso acontece. São aqueles espíritos pouco evoluídos que vêm para fazer graça, que vêm para assombrar, para assustar alguém. E a gente já falou sobre isso, a questão de obsessão e desobsessão, né? Essas histórias de porta que bate, janela que fecha com tudo do nada, pode ser espiritual? Isso existe? Pode sim. Mas é a casa que é amaldiçoada? É aquele endereço ali que tá ruim? Não. A casa é apenas matéria. Nós somos energia. A energia está em nós. E o espírito pode se utilizar disso. Como cuidar disso? Mudando de casa, a gente já viu que não adianta. A gente pode, então, educar a nossa mediunidade, estudar o espiritismo, procurar uma casa espírita. Com isso, a gente evolui em nosso progresso mental, espiritual, moral. Algumas coisas deixam de se conectar com a gente. A gente usa a nossa energia de forma adequada e não deixa que outros se utilizem dela. É como se em sua casa você ainda tivesse uma TV de tubo. Qual conexão você vai ter? Uma imagem provavelmente pouco nítida, com chiadeira. Adianta trocar essa TV de cômodo? Trocar essa TV de casa? Não vai mudar, porque é a mesma TV, praticamente a mesma conexão. É preciso então evoluir, trocar esse aparelho. Quando você muda, a realidade ao seu redor também muda. Partindo agora para falar de saúde, e eu não tô com muita moral para falar com isso, porque minha voz tá fanha, mas tudo bem, né? O Fernando talvez dê um jeito aí. Nessa mesma linha, a saúde espiritual está sempre muito ligada também com a nossa proteção espiritual. E existem algumas práticas que sempre nos ajudam, né, a reequilibrar a mente e o corpo, e que logo refletem no espírito. Então, algumas delas são a meditação. Aqui é peça fundamental. A meditação tem esse poder de nos equilibrar, praticamente alinhar os nossos chakras, como a gente fala, né? Porque a gente acalma a nossa ansiedade, a gente organiza a nossa respiração, a gente organiza os nossos pensamentos. A prece, a vibração, a reflexão, sempre importante. O silêncio, e a gente já falou do poder do silêncio. A caridade, essa sim, com maior força de todas. Algumas dessas que a gente acabou de ver e ouvir, no caso, são esse olhar para dentro, né? A meditação, a prece, a vibração. E outras também são esse olhar para fora. No caso, outra, né? Quando a gente pratica a caridade, é uma dedicação para o outro, que naturalmente vai refletir em nós, né? O maior beneficiado de um ato caridoso somos nós mesmos. E algumas outras atividades que nos relaxam e também nos edificam. A leitura, o banho, o estudo, aquele hobby que você gosta, um artesanato, a jardinagem, o yoga. Tudo isso ajuda em nossa saúde, que repercute na nossa proteção espiritual. E fazendo isso, Bruno, que eu fico livre de tudo que é mal? Ainda não. Estamos em um mundo de provas e expiações. A maldade ainda caminha por boa parte. Então, quando a gente pega até para falar, ficar protegido de um assalto, de um roubo. Por isso que não tem como evitar a maldade de alguém. Então, exemplo é um assalto, um ato violento. Isso é falta de proteção espiritual? Tem como a gente falar isso? Não, não tem como falar. É falta de Deus no coração? Não, só se for da pessoa que assalta, que comete esse ato violento, né? O mal, ele é uma escolha de cada um também. E Deus não ultrapassa esse livre-arbítrio. Deus não opera e não planeja o mal. O plano espiritual não atua em conjunto nisso. As coisas acontecem. O mal não é obra divina e ninguém está isento, né? Vamos pegar aqui dois exemplos. Jesus Cristo, foi uma vida tranquila? Uma passagem leve, calma, sossegada, que ele veio como um rei, assumiu ali o poder, depois ele descansou. Não, que Jesus não teve foi vida fácil. Chico Xavier, por exemplo, né? Quantas vezes, quantas histórias que a gente ouviu de Chico na sua infância, até quando a sua madrasta furava a sua barriga, né, com garfo. E aí, foi falta de proteção espiritual? Então, Emmanuel, nessa época, não estava nem ligando para o Chico? Não, gente. É uma questão de que é um mal que não tem como ser segurado, porque não é uma obra divina, não é uma questão que a gente fica ali segurando, é o livre-arbítrio de cada um. E a gente tem que entender e como lidar melhor com isso. Mas tem algo que eu posso fazer? Lembre sempre, somos energia. Ao nos conectar com coisas boas, a gente constrói um caminho mais tranquilo. Nós, muitas vezes, que criamos o problema, ou vamos nos deixando levar. O problema te dá a corda e você vai se enforcando, vai se envolvendo. Você pode mudar tudo no dia seguinte, mas todas as nossas escolhas têm consequências. Consequência nem sempre é algo ruim, né? Depende do seu ponto de vista. Você se dedica um dia inteiro praticando boas ações, distribuindo mantimentos. Qual deve ser a consequência disso? Não dá para saber com precisão, mas a probabilidade é muito maior de você ser envolto por um bem-estar, por uma paz de espírito, pelo sentimento de gratidão das pessoas que você ajudou. O problema é que às vezes a gente cria esse hábito, né? Ou melhor, a gente não cria esse hábito. A gente faz uma vez, depois das 6 meses, no próximo Natal. Era isso que Jesus estava sempre muito elevado. Porque ele fazia o bem o tempo todo, Imagina todos os dias do mês você praticar o bem, praticar a caridade? Da mesma forma que você marca de sair, por exemplo, com um amigo, ele te coloca num grupo novo, você interage com essas pessoas, mas não conhece direito. Quase ali na hora do rolê, o seu amigo vai lá e desmarca. E você, para não ficar mal com a galera nova, vai para esse evento. O pessoal tem algumas atitudes que você não gosta, não é sua cara, não tem a ver com você, mas você vai ficando. Vai se envolvendo com o pessoal, cria uma máscara, cria um personagem para ser melhor aceito pelo grupo. Você já não é mais você e começa a fazer coisas que jamais faria se estivesse com alguém da sua confiança. Qual a consequência disso? Assim como na parte boa, não dá para ter certeza. Mas qual a probabilidade de ser coisa boa? O que isso vai te agregar? O que isso te ajuda a evoluir? Ah, mas Bruno, mas eu quero curtir, eu sou jovem, eu sou nova, sou novo. Tranquilo, todo mundo gosta, mas é preciso responsabilidade. Por conta dessas consequências, dos caminhos que a gente trilha. Tem sim como curtir, mas dá para equilibrar. Um outro exemplo, uma história que eu ouvi nesse final de semana, de como a gente cria nossos próprios problemas, né? Tinha um senhor casado, ele é pai de duas filhas, já adultas, e com a vida, tinha uma vida financeira, assim, estável, estava tranquilo. Em algum momento da vida dele, ele se envolve com uma outra mulher que já tinha acabado de chegar na sua vida, larga a sua esposa, briga com a família, abandona as filhas e vai morar com a amante em outro estado. Passa algum tempo, esse novo relacionamento não dá muito certo, a grana acaba, a mulher morre por conta de uma doença e ele fica sozinho. Tenta voltar para a família, mas não é aceito. As filhas já nem falavam mais com ele, mas passavam um grande aperto financeiro. E ele se torna um andarilho, vivendo aí o dia, né? Ele não consegue viver a longo prazo, pensando em futuro. Tudo isso ali em um período de o quê? 4, 5 anos. E aí eu pergunto, a troco do quê? Do que valeram suas escolhas? Mas por que a gente está falando disso aqui, de relacionamentos, de escolhas? Porque falar de proteção espiritual, de bênção dos benfeitores, de anjos da guarda, não está desassociada dos nossos comportamentos, dos nossos vícios, de nossas escolhas confusas. E a gente fica assim, desprotegido por escolhas que seriam dos nossos amigos espíritos? Não, né? Uma reflexão. São eles que não querem nos ajudar ou a gente que também aí não se ajuda nessa história? É uma questão lógica de como estamos vibrando, com o que estamos ligados e nos conectando. O que nos interessa? Pergunte a você quais coisas da vida te interessam. Com quem você se relaciona? As pessoas que se aproximam de você agregam algo positivo? Te ensinam algo? Quer dizer que eu tenho que ser santo agora? Não, não é isso que a gente está falando, mas do equilíbrio e das escolhas conscientes. Ao fazer escolhas, não se esqueça, seu corpo é finito, seu espírito não é. E você é espírito, você não é o seu corpo. Faz sentido a vida inteira dedicada à matéria, sendo que ela é um conjunto de brevidades? Nossa vida é uma rotina escolar. O tempo em sala de aula, pensa que é a nossa vida espiritual. O tempo na matéria é o intervalo. Vale a pena viver loucamente em 30 minutos de intervalo? Ou aproveitar bem o tempo para seguir bem na caminhada depois desse intervalo? Pense aí, nossa vida é uma aula seguida da outra. Gostou desse episódio? Conhece alguém que iria gostar de ouvir? Compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.